Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
Este é o programa Fronteiras da Ciência, transmitindo diretamente do Golfo do México, mais precisamente da cidade Porto de Chicxulub, que fica a cerca de 40 quilômetros de Mérida, a principal metrópole da Península de Yucatán, no México. Esse ponto é considerado o centro do impacto do meteorito que levou à extinção dos dinossauros, segundo a teoria dos Álvares. Ocorrido há 65 milhões de anos, um objeto de cerca de 10 quilômetros de diâmetro entrou na atmosfera e impactou exatamente nesse ponto, abrindo uma cratera que tem cerca de 200 quilômetros de diâmetro. Metade dela fica dentro do Golfo do México, portanto é submarina, e a outra metade fica localizada sobre a península, que é um terreno bastante interessante. É rocha calcária, conhecido como karst, toda perfurada devido ao fato de que durante a última glaciação, pelo menos, com o descenso do nível do mar, a península ficou toda ali acima do nível do mar e a água das chuvas cavou uma série de cavernas e rios subterrâneos, perfurando, tornando completamente porosa essa península. Não existe quase nenhuma diferença de nível geográfico, portanto, rios não correm na superfície. Mas, mesmo assim, a água doce é encontrada em cenotes. São poços geralmente redondos que se abrem no meio dessa selva baixa que cobre toda a península, com várias dezenas de metros de profundidade. E lá embaixo, uma água límpida, transparente, maravilhosa. E em alguns deles, a água corrente, inclusive. Um dos maiores rios subterrâneos aqui se abre em 11 cenotes, por exemplo. Esse ponto onde eu estou é considerado praticamente o centro do impacto. No mapa, cai praticamente aqui em Porto Chicxulub. Com um objeto em torno de 10 km de diâmetro, e eu estou praticamente a 2 km do centro da cidade, eu estou sobre um local que teria sido atingido pelo objeto, com certeza. Fico imaginando, olhando o céu à minha volta, né, o que seria os últimos segundos antes do grande impacto. Certamente uma visão espetacular, cobrindo boa parte do céu. Talvez uma forma gloriosa de ir. A maior oportunidade da história da vida recente, que foi a extinção dos grandes saurios, permitiu a ascensão dos mamíferos. Não há evidências visíveis da cratera, a não ser do espaço, reconstituindo o formato onde tem a deformação do solo, mas é uma deformação muito, muito tênue. A parte que está sob o continente consiste de um anel de mais ou menos 5 km de espessura, com uma diferença de altitude de 4, 5 metros em relação à média da península. Portanto, eu tenho que saber onde eu estou para dizer se eu estou sobre a borda da cratera. No entanto, existe um marcador notável que pode ser visto. A maioria dos cenotes dessa região aqui do norte da península de Yucatán se distribui ao longo da borda. De fato, uma das associações mais belas que tem. Eu aqui visitando a cidade, preciso dizer que é uma cidade muito pobre de pescadores, tem muitos barcos atracados diretamente na praia. Não há uma concepção turística para explorar a ideia do meteorito. Eu imaginava que alguém tivesse tido essa ideia, mas pelo visto ninguém teve. Mas a cidade realmente pouco sabe sobre o assunto. É uma borda impossível de ser percebida por alguém caminhando sobre a superfície. Inclusive, os mapas altimétricos feitos em órbita, eles são realçados, em geral, para essa cratera ser destacada. Venta, são 16h41 da tarde do dia 10 de novembro de 2012. Esse é o Fronteiras da Ciência, transmitindo diretamente do centro da cratera de Chicxulub, onde não há nada para ver, mas através do conhecimento da ciência, a teoria dos Álvares, proposta há pouco mais de 30 anos, comprovada de diversas formas, através da evidência do irídio, através agora da descoberta da própria cratera, mostra que mesmo o invisível pode ser notável.
Com esta gravação algo dramática, realizada em loco, no México, tentava transmitir um pouco da sensação física de uma catástrofe iminente. Pareceu um bom modo de introduzir o nosso tema de hoje, as extinções em massa. E para tratar isso, nosso convidado é o César Schultz, professor do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia do Instituto de Geociências, e conversando com ele, Jefferson Arianzon, do Instituto de Física, e eu, Jorge Kielfel, do Instituto de Biociências, todos da URGS. Ironicamente, quando gravamos esse programa em 29 de abril de 2024, já estavam começando as chuvas torrenciais inéditas no Rio Grande do Sul, resultando na calamidade que estamos vivendo aqui. Mas passemos das sensações ao conhecimento, porque a missão do Fronte da Ciência é ajudar a entender.
Eu acho que primeiro a gente podia falar um pouco sobre evolução, que é um termo que popularmente se usa de maneira errada, porque quando a gente ouve falar, ah, fulano doente está evoluindo bem, no sentido de estar melhorando ou de ter progresso. Na verdade, evolução não é melhora, não é progresso. E a etimologia da palavra tem a ver com desenrolar, com voluta, né? Então, a analogia mais interessante que eu conheço é aquele quesito de escola de samba, quesito evolução, ou seja, como é que a escola passou pela avenida, desde o início até o fim. Então, a evolução é o que está acontecendo, o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer com os organismos. Não é nem boa nem ruim, né?
E não tem uma direção.
Simplesmente não tem uma direção, é simplesmente uma história que está sendo contada. Mas como é que a gente sabe que ocorreu evolução? Porque a gente tem no registro fóssil um monte de fósseis diferentes que foram mudando ao longo do tempo. Mas por que que os organismos mudam? Por que que não fica sempre igual? Porque este planeta onde a gente vive, ele está mudando o tempo todo. A gente tem mudanças astronômicas, ou seja, o formato da órbita da Terra em torno do Sol, ele varia. Às vezes a Terra está mais próxima, às vezes está mais distante. O eixo de inclinação da Terra varia. Às vezes está mais inclinado, menos. Isso implica em mudanças de temperatura, e essas mudanças podem ser suaves ou podem ser muito intensas. Os continentes estão se mexendo para lá e para cá. Imaginem a Antártica hoje. Se a Antártica começasse a se mover para o norte, o que aconteceria com toda aquela fauna de pinguins e animais que estão habituados a um clima frio? Então aí a gente vai chegar na extinção. Os animais e as plantas, eles têm que mudar continuamente porque a Terra está mudando continuamente. Isso leva a duas hipóteses. Ou os organismos e plantas conseguem mudar e dão origem a alguma coisa nova, isso se chama de evolução, ou eles não conseguem e vão se extinguir. Então eles desaparecem porque eles não conseguem
Se
se
adaptar, né?
adaptar às novas condições.
Só um parênteses, eu acho que é importante enfatizar que esses processos acontecem em escalas de tempo também geológicas muito longas. É diferente do que acontece hoje, que por causa das mudanças climáticas, os animais também precisam se adaptar, mas só que as escalas de tempo agora são humanas. São
Muito
processos
rápidos.
muito
Na
rápidos.
maioria das vezes, sim, mas às vezes a gente tem mudanças muito rápidas. Por exemplo, quando a gente tem uma queda de um meteorito, como o Jorge citou, né? Isso é imediato, vai alterar o clima do planeta de um dia para o outro. Quando a gente tem grandes episódios de vulcanismo, o efeito é o mesmo, vai ter muitos gases de efeito estufa na atmosfera, em poucas
Partículas.
semanas, meses, o clima vai mudar completamente e vai ser em escala global. Quando a gente teve aquelas erupções na Islândia, em 2013, acho que foi, todo o tráfego aéreo entre a América do Norte e a Europa ficou interrompido por 3 meses por causa da quantidade de poeira que tinha na atmosfera que poderia entrar nas turbinas e derrubar os aviões. Então, isso foi um vulcão. Agora vocês imaginem um monte, uma série de vulcões que vão cobrir todo o planeta com uma camada de poeira e cinza. Isso pode rapidamente mudar o clima. Tem essas causas de longa duração, a órbita da Terra não varia de um dia para o outro, varia em escala de milhares de anos. O eixo de inclinação da Terra também. Mas, às vezes, várias causas longo alcance acabam coincidindo, gerando um efeito multiplicado que pode se ainda coincidir com uma causa de efeito imediato, como, por exemplo, um vulcanismo ou um meteoro. É tudo completamente aleatório, a gente não sabe quando vai ser a próxima extinção. A novidade é que nós, com a nossa tecnologia, estamos conseguindo agora provocar uma nova extinção, né, alterando o clima do planeta.
A chamada sexta grande extinção.
É.
Por quê? Porque se identificam pelo menos cinco grandes extinções que se destacam contra um pano de fundo de extinções que são, na verdade, contínuas, né? Causas astronômicas têm um certo charme, né? Mas o fenômeno do vulcanismo que tu mencionaste tem dois tipos. Como é que é isso?
Especificamente o vulcanismo. Quando a gente está numa região de abertura de placas, onde as placas estão se separando, então a gente tem um vulcanismo mais light, digamos assim, que é o da Islândia. A Islândia está exatamente no meio da cadeia mesoceânica, onde está abrindo o Oceano Atlântico. Então, cada vez que a gente tem um pequeno movimento, é como se a gente pegasse uma ferida que ainda não está bem cicatrizada e
Tá supurando.
puxasse, vai sair sangue de novo. Então, a Islândia sangra cada vez que a crosta abre um pouquinho ali.
É o único lugar dessa mesa oceânica, né, que está para fora.
Sim, mas imagine então que lá no fundo está ocorrendo a mesma coisa, só que a gente não vê porque está abaixo de milhares de metros de água. Mas também tem vulcanismo lá. Isso gera uma grande quantidade de gases que estão presos lá no fundo do oceano pela água gelada. Então, um dos efeitos do aquecimento global é que se a água dos oceanos começar a esquentar muito, esses gases vão sair para fora.
E aí vai agravar
muito. E aí vai aumentar exponencialmente a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera. Eles estão presos lá no fundo porque a água fria está segurando. Então, esse vulcanismo das áreas de abertura de crosta, como na Islândia, como no Havaí, é aquela lava que escorre. Claro que, como eu falei antes, uma boa parte desse material pode ir para a estratosfera, né, as explosões, mas é diferente daqueles vulcões que estão nas regiões onde uma placa está entrando por baixo da outra, como aqui nos Andes, como
no Japão.
Então, se tem lugares onde as placas abrem, também tem que ter lugares onde as placas fecham, porque a Terra não está aumentando de tamanho. Eu abro um lugar, eu tenho que fechar em outro. Uma coisa está relacionada com outra. Ah, por que que tem terremotos e vulcões aqui e, de repente, assim, eles começam a se manifestar? Porque lá no outro lado, em algum lugar, está abrindo. Então, é um circuito fechado ali que tem que ter...
conservação.
E nessas áreas, então, de choque de placas, que a gente tem esse vulcanismo explosivo, que aí a gente tem uma lava que ela, digamos assim, ela entope os vulcões e ela só sai quando a pressão está muito grande e explode.
Uhum.
Porque não é uma rachadura ali que está derramando lava, como se fosse uma champanhe, estoura aquilo. Esses vulcões jogam cinza e poeira direto na estratosfera e isso fica por muito tempo. Esses aí são os que causam mais estrago do ponto de vista climático.
Tem uma linha também ali na Indonésia, né? Jacarta e outros, tem uma fileira de vulcões, a Costa do México, uma fileira de vulcões.
É todo o círculo de fogo, né?
É chamado círculo de fogo. Se estima, né, que tem na Terra mais ou menos uns 600, 650 vulcões ativos, né? Mas assim, realmente soltando lava são pouquíssimos. Quando um vulcão desse resolve enlouquecer, como aconteceu com o Pinatubo em 91, reduziu o quê?
Reduziu um grau. A temperatura média do planeta diminuiu um grau por causa de um vulcão.
Pois é.
Naquele ano.
E não dava para pensar o vulcão como solução para o aquecimento global, né? Tipo, vamos estourar alguns mais. Também não é porque isso é a primeira fase da consequência do vulcanismo, depois vem as próximas,
sim,
né?
Sim, porque no primeiro momento as cinzas vão tapar o sol. Ou seja, vai ficar frio e não vai ter fotossíntese para as plantas. Então a gente vai ter uma mortandade catastrófica de plantas, porque elas não vão conseguir fazer fotossíntese. E vai ficar frio, porque vai ter uma barreira de cinzas tapando a luz do sol.
Uhum.
Depois, com o tempo, essas cinzas vão caindo, mas os gases de efeito estufa ficam. Então, no segundo momento, primeiro vai congelar tudo e depois vai superaquecer tudo.
Uhum. Então, ou seja, é um estrago completo e geralmente é uma coisa múltipla. Mas sim, também dá para apontar um principal responsável, digamos assim, vulcanismos, né, que são apenas uma parte do negócio. Não. Tem também a formação de barreiras como montanhas, que depois é o orogênese, né, depois você tem a erosão desse material, a origem do material vai sedimentar, a relocação de minerais, a colocação de sais nas águas, chama aquilo um trânsito de nutrientes, né?
Uhum.
Ou seja, tu pode mudar a composição não só da atmosfera, mas também dos oceanos, das águas, e tudo isso causar a extinção de espécies por falta de nutrientes, ou excesso, que também é ruim, né?
Pode gerar uma reação em cadeia. Às vezes, tu extinguindo, afetando algumas poucas espécies, mas se essas espécies são a base da cadeia alimentar, isso vai gerar um efeito cascata,
uhum,
que vai afetar um monte de espécies. Então, como é que a gente sabe que existiram essas extinções? E, voltando à tua pergunta, o que são as extinções em massa? Porque, como a gente já está discutindo aqui, extinções ocorrem o tempo todo. Mas são extinções pontuais, localizadas.
Espécies individuais.
Mas, às vezes, a gente vai ver no registro fóssil que, de uma camada para outra, muda completamente. Digamos, um monte de espécies que existiam, várias camadas se repetindo, de repente elas desaparecem todas ao mesmo tempo. Então, opa, o que aconteceu aqui? Então, aí é que vem a pergunta, né? Por que que, neste momento, houve um número tão grande de espécies que desapareceu? Então, aí é que começa a se examinar as causas possíveis para cada evento. Se define uma extinção em massa quando ela extingue mais de 30% das espécies que existiam. Um número arbitrário
foi
calculado ali.
Atualmente, a gente tem uma dificuldade mesmo em acessar o número total de espécies. Porque uma coisa é tu pegar um tiranossauro, uma coisa do tamanho de um prédio. Outra coisa é pegar as espécies que são mais encontradas, que são insetos, por exemplo. E esses eu imagino que a fossilização seja complicada. Então, quando tu fala em 30% de extinção, isso é um subconjunto de todas as espécies?
Sim. Então, o segundo critério é que, para ser uma extinção em massa, ela não pode ser concentrada num único grupo de fósseis. Tem que ser fósseis, organismos terrestres e organismos marinhos, por exemplo. Tem que afetar animais e plantas, insetos, né? Todos os grupos. Então, quando tu vê de uma camada para outra que desapareceu a maioria dos insetos, a maioria das plantas, a maioria dos animais, então, opa, aqui ocorreu alguma coisa catastrófica que mudou completamente o ambiente do planeta.
E a estrutura dos seres vivos. Por exemplo, essa maior extinção que teve do Permiano Triássico, 252 milhões de anos, é isso?
Então, nesse momento do no Permiano, quando ocorreu a maior de todas as extinções, ironicamente, foi a primeira vez em que todos os ambientes da Terra estavam ocupados, porque a vida começou no mar, depois foi progressivamente avançando nas regiões costeiras, depois foi ocupando os continentes. E foi justamente no período Permiano em que todo o planeta, pela primeira vez, estava ocupado. E aí ocorre a maior extinção de todos os tempos e tem que praticamente começar tudo de novo. O planeta foi repovoado. Mas como sobraram espécies de cada um dos ambientes, essas espécies que sobraram é que tiveram que repovoar o continente. A extinção, então, ela sempre abre campo para o surgimento de coisas novas. Eu sempre digo, uso nas minhas aulas, que extinção e evolução são duas faces da mesma moeda. Porque a extinção, ao mesmo tempo que ela acaba com um monte de espécies, ela deixa um espaço vago.
Essa é a pergunta de físico. Então, tu está associando a esses eventos de extinção em massa a alguma coisa catastrófica, alguma causa externa. Quando a gente estuda, como físicos, sistemas dinâmicos, como populações de predadores e presas, tem gente estudando muitas espécies coexistindo. Como o sistema não é infinito, pode acontecer de algumas espécies serem extintas pela própria dinâmica interna do sistema e, pelo mesmo efeito em cadeia que tu mencionou, levar ao colapso completo daquele sistema. Então, isso seria um mecanismo interno. Então, a pergunta é, nessas grandes extinções, sempre se associa uma causa externa? Ou existem mistérios, assim, ó, existem extinções que ninguém sabe ainda e que talvez pudessem ser associadas à dinâmica interna do sistema?
Sim, existem. Por exemplo, hoje um dos maiores temores dos biólogos é quanto à redução do número de abelhas, porque ao longo da história as plantas desenvolveram vários mecanismos de se reproduzir e de polinizar outros indivíduos. Mas as abelhas acabaram assumindo um protagonismo. Elas são responsáveis pela polinização da grande maioria das plantas. Então, se as abelhas se extinguissem, a gente ia ter centenas, milhares de espécies de plantas que não iam ter como se reproduzir. Então, imaginem, isso ia levar um efeito em cascata, essas plantas iam desaparecer, os animais que se alimentam dessas plantas não iam ter, a gente não ia ter frutas, tubérculos, com um efeito em cascata, que talvez a extinção das abelhas pudesse exterminar os elefantes, por uma relação de desaparecimento em cascata de espécies. No registro fóssil, por exemplo, a primeira grande extinção foi causada pelos organismos. As cianobactérias, que produzem praticamente todo o oxigênio que existe na atmosfera, os habitantes dos mares primitivos, eles não usavam oxigênio, né? Eles obtinham energia de outras maneiras.
Reações químicas, mas sem oxigênio.
Aí, quando surgiram as cianobactérias, que elas eliminam o oxigênio, isso causou uma mortandade dos organismos que não usavam oxigênio, porque o oxigênio é altamente tóxico para esses organismos.
Foi a maior extinção da história, provavelmente.
Hoje praticamente tudo que sobrou vive com oxigênio, mas antes disso...
Esse é o chamado grande evento de oxidação, 2,1, 2,2 bilhões de anos atrás.
Isso aí.
Quando a vida era só marinha e procariótica, quer dizer, era bem mais simples.
Depois a gente teve uma outra extinção, que é no final do período Devoniano, quando pela primeira vez as plantas começaram a ocupar o ambiente terrestre. Então a gente só tinha algas, né, bactérias vivendo nos oceanos, e as plantas aos poucos começaram a invadir os continentes. E para se fixar fora d'água, se desenvolveram raízes, caules. E essas raízes começaram a interagir com o solo. Então, teve uma enorme mudança na composição do solo. E esse solo, afetado pelas plantas, começou a ser jogado para dentro dos oceanos.
Isso é a fixação de nitrogênio, principalmente?
Sim. Então, teve um envenenamento dos oceanos pela atividade das plantas e suas raízes fora d'água. Essa é uma das extinções que eu acho mais legal, assim, que é uma interação entre causas biológicas. Não é o mais comum, mas é possível e aconteceu.
É que desapareceram os placodermos, aqueles peixes com placas, não? Não sei se desapareceram todos ali.
Sim, entre outros, sim. Porque esse efeito, o que que faz? Joga um monte de matéria orgânica para dentro do oceano. Essa matéria orgânica captura o oxigênio da água. Então, tu gera uma anoxia.
Sim, é interessante porque a gente pensa assim, o aquecimento global claramente é uma causa de extinção. Nós estamos vendo isso, nós vamos ver muito disso lá pela frente, logo, né, em tempo real. Mas também os oceanos são entidades fundamentais, que são o destino final dos nutrientes que vêm, né, da erosão da crosta, né, do relevo, pelos rios, e chega lá e tal, e leva os minerais e tal. E tem registros fósseis desses períodos em que o oceano ficou muito anóxico, porque, ao mesmo tempo, outros agentes oxidantes, como, por exemplo, o enxofre, como é que se chama? É o black shale, né? O folhelho preto. São precipitações, então, coisas que vêm enxofre, que, digamos, implicam na ausência de oxigênio. Eles chamam isso de oceanos euxínicos, quer dizer que tem pouco oxigênio e muito enxofre, muito H2S, essas coisas tóxicas. E isso, ou seja, o oceano inteiro, que é o lugar onde sempre teve vida e onde tem boa parte da vida unicelular e também agora multicelular, fica um lugar impossível, onde muitos organismos morrem. Então, e alguns desses aqui têm períodos estimados, isso que eu queria te perguntar também, períodos de oceanos anóxicos muito longos, né? Tem um troço que se chama o bilhão aborrecido, ou bilhão chato, boring bilhão, né? Seria 1 bilhão de anos entre 1,8 e pouco antes da explosão, né, da biota de Ediacara, que os oceanos estavam basicamente mortos. Tem até um conceito do oceano de Canfield, né, que é um tipo de oceano águas pretas. Inclusive, isso muda até a reflexão da luz do sol. Modifica a temperatura do, né, e o efeito estufa. Seria um negócio também catastrófico. Né?
Então, lá no início eu falei que os organismos têm que mudar porque a Terra está permanentemente mudando. Mas acontece, às vezes, de ter ambientes que ficam por muito tempo estáticos. Então, os organismos que estão ali, eles não têm por que mudar. E dificulta também o surgimento de alguma coisa nova. Uma coisa está vinculada à outra. Se o ambiente não muda, provavelmente as espécies não vão mudar, ou não vão mudar significativamente. E foi o que aconteceu nesse período aí. Então, geralmente, o surgimento de grandes novidades evolutivas está relacionado com alguma novidade que alterou o ambiente. Então, é o momento em que surge alguma coisa nova em resposta a uma mudança ambiental. Se o ambiente, no caso, os oceanos, estava mais ou menos estático, constante, não houve grandes mudanças nesse período.
Teve um outro evento desses de grande duração, onde as coisas ficaram, digamos, aprisionadas num estado, que no caso foram as superglaciações, o Sturdiano e o Marinoano, né? Entre 700, 800 milhões de anos até em torno de 600, 650, uma coisa assim. E a partir do qual, quando isso aí, digamos, descongelou e nunca mais congelou dessa forma, é o evento da Terra Bola de Neve.
Terra Bola de Neve.
Que também levou um tempo para ser aceito pela ciência. Eu lembro que quando tinha artigo no Scientific American, a maioria era contra, né? Mas agora já é mais ou menos aceito. E no final disso é que veio a grande explosão de diversidade, o surgimento dos multicelulares, né, metazoários, a biota de Ediacara e tal. E de certo modo, tudo mudou nesses últimos 600 milhões de anos depois disso. Mas naquele período, praticamente tudo ficou muito parado, né? Não sei como é que é o registro fóssil desse período, mas...
Então, por que que se duvidava da Terra Bola de Neve? Porque, do ponto de vista até físico, né, se imagina, como é que vai congelar todo o planeta?
Sim, não dá, né?
Depois, no fim, até experimentalmente se comprovou que é possível, especialmente pelo efeito do albedo, que é o calor que é refletido pelo gelo. Na Antártica, por exemplo, né, a gente tem uma grande reflexão. O solo não vai aquecer nunca porque o gelo e a neve refletem todo o calor. E quanto mais gelo se tem, mais reflete, mais frio fica. Então, quando vai aumentando a quantidade de gelo, isso gera um feedback.
Uma cadeia de retroações, né?
E se chegar num determinado limiar, não tem volta, vai congelar tudo. Uhum. especialmente se o gelo estiver em determinadas latitudes, que é, tem a ver com a inclinação do eixo da Terra. Então, sim, é possível congelar tudo. E como é que descongela depois? Se a gente tem esse feedback no sentido de cada vez aumentar mais a quantidade de gelo.
Efeito geladeira pressionante, se chama.
Aí, o que salvou a vida na Terra foi a tectônica, ou seja, atividade vulcânica. Então, o vulcanismo conseguiu romper o gelo e colocar gases de efeito estufa na atmosfera. Essas cianobactérias que a gente falou antes, que produzem oxigênio, elas limparam a atmosfera no início, colocaram oxigênio na atmosfera que não existia, e isso esfriou a temperatura, causando congelamento. Depois, o vulcanismo começou a jogar CO2 de volta para a atmosfera e isso começou a aquecer. Então, aí levou ao descongelamento. E mais do que isso, quando ocorreu esse descongelamento, ocorreu, pela configuração dos continentes na época, tinha muitos mares rasos, justamente onde estavam essas concentrações de vida, e houve uma grande erosão. Por causa do derretimento das geleiras,
sim,
uma grande quantidade de nutrientes foi jogado para dentro dos oceanos. Como é que a gente vê isso? Pelas camadas de rocha.
Sedimentos.
Se formaram camadas espessas, riquíssimas em fosfato, em carbonato. Isso aumentou muito a produtividade dos oceanos. E foi nesse momento que, pela primeira vez, as algas superaram as bactérias, em termos de quantidade. Hoje, as algas são a base da cadeia alimentar e são os principais produtores de oxigênio. Mas elas precisam de muito mais fosfato do que as bactérias, as cianobactérias. E nos oceanos primitivos não existia essa quantidade de fosfato que desse sustentação para uma grande quantidade de algas. Mas nesse momento, após a Terra Bola de Neve, os oceanos foram enchidos de fosfato e aí houve a explosão das algas. Então isso abriu caminho para o surgimento de organismos maiores. Porque uma coisa é se alimentar de bactérias, outra é se alimentar de algas. Uhum. Então, quando as algas passaram a ser a base da cadeia alimentar,
explodiram, né?
Permitiu o surgimento de organismos maiores que se alimentavam das algas. E é a fauna de Diacara que o Jorge comentou. Então, surgiram organismos multicelulares, grandes, e aí a vida foi embora a partir desse momento.
E uma última pergunta, assim, se temos atividade vulcânica, é talvez o mais decisivo fator que está na raiz das mudanças atmosféricas e outros que determinam a continuidade ou desenvolvimento da vida. Então, dá para dizer que, digamos, a principal causa de extinção na Terra é a tectônica de placas.
Sim.
Né? Mas aí entra um outro fator, talvez, que diga por que a tectônica começou e continua e persevera até hoje, que é a hipótese de uns caras fizeram no modelo matemático de que a presença de oceanos ajudaram meio que a lubrificar o Sim. processo dessa colisão.
Porque quando entra uma placa por baixo da outra, vai um monte de água junto.
Um monte, né?
Inclusive, tem gente que diz que os diamantes surgiram dessa maneira, né? Dessa mistura de matéria orgânica, água e alta pressão e temperatura. Então, isso vai acabar gerando, então, transformando matéria orgânica, diamante, grafite, carvão, é tudo a mesma coisa, só em estados cristalinos diferentes. Então, que a origem dos diamantes tem a ver com isso. Mas a água que vai junto com a crosta, quando ela entra por baixo da outra, ela ajuda a lubrificar esse sistema e manter ele operante por mais tempo.
Na África tem esse Vale de Rift aí, que também tá, é onde está rachando a África, vai ser um oceano no futuro. Ali, Yellowstone também é um rift que vai surgir ou não? Ou é simplesmente uma fissura?
Não,
ali... Porque ele está atrás da cadeia de montanhas, né? Isso que é estranho, ele está longe da orogênese.
Então, aquilo ali é muito estranho, porque durante muito tempo não se entendia como é que tinham vulcões no interior dos Estados Unidos, porque eles estão muito longe da margem.
Do Círculo de Fogo.
É. Né? E aí entra a questão da água, né? Que foi proposto que naquela região ali, o ângulo de entrada da crosta por baixo da outra é um ângulo menor do que em outros locais e tem muita água que entrou junto. Então, permitiu que a crosta que vem por baixo ela percorresse um caminho muito mais longo, até que ela derretesse, porque cada vez que a crosta desce, ela vai chegar num ponto que ela vai derreter e vai voltar.
Depende da profundidade, né?
Sim, e vai voltar pelos vulcões. O que é a lava do vulcão? É a crosta que derreteu, que entrou para baixo, ela derrete e sobe de novo. Se a crosta entra muito próximo da horizontal, ela vai uma grande distância até começar a derreter. Mas em algum ponto ela vai derreter. E aí naquela região ali tem um grande bolsão de lava que não...
Fica pressionando.
Tá se acumulando ali, mas ele não foi tão brusco como nos Andes, quando tem um ângulo muito grande, derrete e aquilo ali sobe.
Isso é uma hipótese, mas é difícil demonstrar essa questão do ângulo, né? Ou tem...
Não, mas dá para ver por sísmica.
Conversando conosco hoje o colega César Schultz, Departamento de Paleontologia e Estratigrafia de Geosciências, Jefferson Arenzon, Instituto de Física, e eu, Jorge Pinto, do IP.
O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS.